Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Genial Investimentos. Hoje eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é aquela live que todos os meses faz muito sucesso aqui no nosso canal, que é sobre as melhores ações para se investir no mês que entra aí, não só agora estamos entrando nesse mês maravilhoso, nesse ano que esperamos que seja ótimo. E o nosso convidado de sempre, o nosso queridíssimo Felipe Villegas, estrategista da Genial. Tudo bem, Villegas?
Fala, Denise. Feliz 2021 para você, para todos que nos estamos acompanhando. E é isso aí, Denise. O ano que entra aqui agora, né, 2021, seja um ano de muita saúde, né, de esperanças renovadas e também, se Deus quiser, de muito sucesso aí para todos os investidores que nos acompanham e que seguem as nossas carteiras.
Isso aí, essa é a torcida. Gente, é o seguinte, antes de passar a bola aqui para o Villegas, queria só dar uma geral para vocês, é o seguinte, vocês sabem que a gente já tinha aqui 7 carteiras recomendadas, que eram alteradas todos os meses, sob supervisão do Felipe Villegas. Esse mês, então, a gente vem com novidades, o Felipe vem com novidades, a gente vai ter também a carteira de BDRs e a carteira ESG. Então, essa live está diferente, é no novo vida, nova carteira nova, novidades na carteira. Então, ao todo, temos 9 carteiras e o Felipe vai passar uma geral em todas elas, daqui a pouquinho. Eu queria só ressaltar aqui que a carteira, uma delas se chama Ibovespa 5+, que são as 5 empresas dentro do Ibovespa preferidas do Villegas, e essa carteira rendeu nada menos que 36% em 2020. Gente, o Ibovespa rendeu 3, tá? 3, quase 3, encostou no 3, e ela rendeu 36, foi a terceira melhor do Brasil, terceira melhor desempenho, segundo valor econômico do Brasil. Tá com a bola cheia, hein, Villegas?
É isso aí, Denise, muito feliz. Não é à toa que 2020 foi um ano super desafiador, mostrou que o investidor ele pode ter sucesso se ele sabe o que ele está fazendo, se ele tem paciência, se ele conhece as regras do jogo. Enfim, eu fico realmente super feliz de ter conseguido entregar esse resultado. E essa questão, né, primeiro, segundo, terceiro, acaba sendo uma consequência, obviamente, isso é super bem-vindo, mas entregar um resultado, né, muito bom comparado com os anos anteriores, sabendo de todos os desafios que o mercado nos proporcionou, reforçam e nos dá cada vez mais motivos de alegria, né, de incentivo para a gente continuar dentro das nossas estratégias. Para quem já nos acompanha sabe que as carteiras recomendadas da Genial Investimentos, elas têm um diferencial do mercado, né? Elas são elaboradas com base num algoritmo, né, que eu desenvolvi aqui dentro da casa, para que a gente consiga escolher sempre o melhor grupo de ações, dada algumas características, para o investidor passar posicionado aí durante um mês. E, sem sombra de dúvida, é uma estratégia que a gente vem aplicando desde 2017 e, graças a Deus, os resultados são bem positivos.
Maravilha, parabéns, Villegas. Reconhecimento pelo trabalho é sempre legal, né? Então, vamos lá, Villegas. Então, você mostra aí para a gente as alterações que você fez nas carteiras e já mostra as novidades também, por favor.
Vamos lá, então. Tiagueira, se puder compartilhar a minha tela. Pessoal, para vocês acessarem as carteiras, os clientes da Genial Investimentos receberam hoje por e-mail, mas para quem não recebeu por algum motivo, quer baixar, é só ir aqui na página inicial da Genial Investimentos, vira aqui na aba Onde Investir, Renda Variável, e está aqui, ó, descer a página, ó, Carteiras Recomendadas. A gente até depois precisa atualizar aqui essa parte. Clicar aqui, ó, Carteiras de Ações, e subiu aqui o PDF, Carteiras Recomendadas, janeiro de 2021, layout novo também. Então, Denise, ano novo, layout novo, novas carteiras, bastante novidade.
Está lindo.
2021. Então, Denise, aqui eu coloquei um sumário, né, de todas as nossas recomendações. Está aqui, ó, por página, para quem segue, para ficar mais fácil a localização. Lembrando, pessoal, como a Denise trouxe aqui para a gente, éramos 7, agora somos 9 carteiras. Então, nós temos 5 carteiras de ações, 2 carteiras de ETFs, 1 de BDRs, 1 de ESG. Desculpa se fica meio repetitivo, mas qual que muitas pessoas perguntam, né? Felipe, qual a diferença de carteira recomendada para o Genoma? Carteira recomendada, pessoal, é uma recomendação de um portfólio, de um grupo de ações que tem validade de 30 dias. Então, de certa maneira, eu estou pouco me importando sobre o preço daquela ação, sobre o preço-alvo. Eu quero estar posicionado em ações. Então, eu veio aqui, me identifico, só quero a possibilidade de olhar todas as ações, apenas empresas de menor capitalização, apenas empresas de dividendos. Eu quero ter um portfólio para mim, tá? Com recomendação temporal, com validade ali aproximadamente de 30 dias. O Genoma não. É uma recomendação, mas para médio e longo prazo, em que nós colocamos ali as ações, as características de cada ação, até qual preço é interessante fazer a compra e qual é o preço-alvo. E esse preço-alvo pode ser atualizado a depender de mudanças nos fundamentos. Ok? Então, essas são as principais diferenças. Eu vejo que a carteira recomendada é mais destinada para aquele investidor mais de curto prazo, que gosta de ter uma maior participação no seu portfólio, fazendo alterações mensais. Já o Genoma é para aquele investidor com foco mais no longo prazo. Ele quer comprar numa determinada ação e deixar ali que o tempo faça com que o fundamento acabe se concretizando. Então vamos lá, Denise. Aqui eu trago uma cartinha, né? Alguns meu parecer sobre o que foi 2020 e o que eu espero que seja 2021. E a gente começa o ano em que nós temos como balizador dessa expectativa de crescimento esses três fatores. O crescimento econômico, esperado aí depois da aplicação das vacinas, né, e da volta à normalidade. A questão da liquidez, que acaba acontecendo diante dessas políticas monetárias e fiscais que estão sendo aplicadas por todos os governos e pelos principais bancos centrais. Então, isso faz com que os investidores não tenham alternativas. Se eles quiserem ter um retorno acima da média em 2021, eles vão precisar fazer uma alocação em ativos de risco, em ações. Então, isso acaba balizando. E olhando especificamente para o Brasil, a expectativa é que nós tenhamos muitas reformas. Tá? Então, eu vejo que se esses três pilares, se esses três ou dois desses pilares, né, crescimento e liquidez, pelo menos, permanecerem em 2021, já vai ser, aí, digamos, uma, entre aspas, né, garantia de que a gente pode ter uma boa performance neste ano. Tá? Eu falei dois dos três, porque a questão das reformas depende, infelizmente, do nosso Congresso, do nosso Senado, do nosso governo, de uma força-tarefa, de um trabalho em conjunto para que isso aconteça. Então, se crescimento e liquidez acontecerem, muito bom, vai ser positivo, mas o Brasil vai ser, como o Motinha sempre fala, um aluno mediano. Agora, se a gente conseguir emplacar aqui as reformas, a gente tem a chance de ser um aluno acima da média. Então, esse basicamente é o nosso cenário base em que a gente começa então as nossas recomendações. Então, vou aproximar aqui. Eu lembro que algumas pessoas reclamaram que estava longe, estava distante, mas está aqui, pessoal, como que finalizamos então as recomendações da carteira Ibovespa 10+, é uma carteira que contempla aí 10 ativos. Fechamos o ano com uma rentabilidade de quase 27% e o Ibovespa que subiu 2,91%. Mês de dezembro também um mês bem positivo, em que superamos a rentabilidade do Ibov. E para essa carteira, pessoal, a gente fez 5 trocas. Tá? A gente fez a entrada de Arezzo, Banco BMG, Banco Pan, PagMenos e Rumo, para a saída de Itaúsa, Rapvida, Magazine Luiza, Sinqia e Vivara. Então, nossa carteira, pessoal, no final das contas, para janeiro de 2021, ela conta com Arezzo, BMG, Banco Pan, PagMenos, que é uma empresa de farmácias, Arrumo, Allianz Sona e Sierra, Localweb, Mitre, Profarma e Vulcabras. Uma carteira, pessoal, bastante diversificada e digamos que é uma carteira um pouco mais agressiva com o que a gente tinha no mês passado. Então, 2021, vida nova, rotação setorial, expectativa de crescimento econômico, uma carteira um pouco mais agressiva e realmente buscando ali por empresas que ficaram para trás em 2020 e que nós temos uma expectativa, então, que o melhor desempenho aconteça agora em 2021. Bastante diversificada, é o que eu sempre venho reforçando com vocês, a diversificação é o último almoço grátis do mercado. Então, por mais que nós tenhamos ali uma expectativa de crescimento econômico, de alta liquidez, momentos de volatilidade podem aparecer. Então, é sempre importante que você tenha um portfólio diversificado. Essa é a composição, então, da nossa carteira Ibovespa 10+. Falando da carteira Ibovespa 5+, que foi a que a Denise trouxe para a gente faz parte dessa carteira dentro das recomendações do jornal Valor Econômico, que ele faz um compilado entre corretoras e bancos. A gente conseguiu, então, ficarmos com a terceira melhor recomendação do ano entre corretoras e bancos. E olhando especificamente para dezembro, a gente foi a melhor recomendação do mês. A carteira que rendeu um pouquinho mais de 15% era Centauro, Rapvida, Vivara, Localweb e Mitre. Então, em relação a dezembro, a gente fez três trocas. Entrada de Boa Vista, Vale e Volcabras, permanece Localweb e Mitre. Então, vejo que nós temos aqui também uma carteira bastante diversificada, com minério de ferro, calçado, empresa de tecnologia, empresa de construção civil, que é a Mitre, e a Boa Vista, que é uma empresa que está ligada aí ao sistema de crédito. Ela faz a verificação aí para quem é bom pagador, para quem pode ser um devedor duvidoso, enfim. Então, com essa expectativa de crescimento e maior demanda por crédito aqui no Brasil, é uma empresa que pode se destacar esse ano e ela também entra na carteira. Ela que é uma recém-chegada à Bolsa, a Boa Vista, que estreou aí no mercado brasileiro em 2020. Ok? Então, está aqui as
legais.
Nossas
questões. Deixa eu interromper rapidamente, só para aproveitar a deixa que você falou da Mitre aí, só para convidar o pessoal que na quinta-feira, ao meio-dia, no dia 7, né? 7 de janeiro, quinta-feira, meio-dia, conversa aberta é com o pessoal da Mitre, estão todos convidados. Bora lá, pode continuar.
Desculpa. Obrigado, Dê. Obrigado e ótimo, bom saber que eles já estão dentro aí das nossas recomendações. Bom, falar um pouquinho da carteira Small Cap. A carteira Small Cap 8+, ela infelizmente, pessoal, foi a carteira Small Caps e a carteira de dividendos das nossas 7 estratégias que nós tínhamos em 2020. 5 performaram acima do seu benchmark, ou seja, conseguiram seus objetivos, e 2 carteiras, infelizmente, não conseguiram atingir os seus objetivos. Uma delas foi as nossas recomendações de Small Caps. A gente teve um bom desempenho em dezembro, uma alta de quase 10% contra 7,5% do índice de Smalls, mas, infelizmente, a gente acabou tendo uma queda de 17,5% contra uma queda de 0,66% do índice de Small Caps. Por conta disso, pessoal, eu resolvi mudar um pouquinho sobre o nosso algoritmo. Tá? O que acontece? As empresas de small caps, até o ano passado, eram empresas cujo valor de mercado ficava entre 2 bilhões de reais até 10. Mas eu fui ver em relação ao índice de small caps, que é o nosso benchmark, e eu percebi que as ações que contemplam esse índice, elas valem muito mais do que isso. Então, para o mês de janeiro, eu acabei ampliando essa margem, né, de valor de mercado para que ela seja elegível a permanecer na nossa carteira. Isso me dá a possibilidade de que mais empresas sejam elegíveis a eu colocar e eu consiga também aproveitar, aí, quem sabe, empresas de maior qualidade. Então, é uma mudança que aconteceu de janeiro de 2020 para 2021, que antes era de 2 bi até 10 bi de valor de mercado, agora eu passei para 20 bilhões. Ok? Então, por conta disso, nós fizemos aí 6 mudanças. A nossa carteira, então, fica para o mês de janeiro com Allianz Sierra, Boa Vista, BR Foods, Eneva, Localweb, PagMenos, Banco BMG e Centauro. Tá? Em relação à carteira do mês do ano passado, permanecem apenas Banco BMG e Centauro. Vamos ver se a gente consegue aqui correr atrás desse prejuízo, entregando uma melhor performance para vocês agora em 2021. Passando para a nossa carteira de microcaps, essa que foi uma carteira que me surpreendeu bastante. A gente teve uma rentabilidade abaixo do índice de small caps, mas mesmo assim no ano a gente ficou muito bem. Foi uma das nossas melhores carteiras, que rendeu quase 20% contra o índice de smalls, que caiu 0,66%. Nós fizemos 3 trocas, então ficou aí para a carteira de janeiro de 2021, Eucatex, Profarma, Terra Santa, Portobello e Sprints. A carteira também que busca bastante diversificação. Eucatex é uma empresa de papel e celulose, a Profarma de farmácias, Terra Santa do setor agrícola, Portobello está ligada à construção civil e Sprints é uma empresa que faz a parte de cama, mesa e banho, né? Ou seja, vestuário, não é vestuário, né? Mas itens para casa. Aqui, pessoal, vejam que a diferença entre a carteira de microcaps e de small caps é que a carteira de microcaps entram empresas que têm até 2 bilhões de valor de mercado. A de small caps é acima de 2 e até 20. A de microcaps é até 2 bilhões. Então, está aí a nossa recomendação. Essa que é considerada a carteira mais agressiva aqui do nosso portfólio, mas que a gente realmente aí acertou a mão. Tivemos uma rentabilidade aí bem positiva em 2020. Passando agora para as recomendações da carteira de dividendos. Como eu já disse anteriormente, essa recomendação também ficou abaixo da média, queda de 11,2% contra uma queda de 1% do índice de dividendos. Fizemos três trocas agora para 2021, entrada de Copel, Enalta e Sulamérica, no lugar de BB Seguridade, Taesa e Telefônica Brasil, permaneceram Copasa e AES Brasil, a antiga AES Tietê. Vamos ver também se a gente consegue uma melhor performance na nossa carteira genial dividendos. Pessoal, olhando para as nossas recomendações de ETFs, ETF, para mim, quem não conhece, é como se fosse um fundo de ações em que a sua carteira ela é determinada pela Bolsa, né? Ela é feita um índice, olhando para determinadas empresas, grupos, setores, valor, etc. e tal. Então, nossas recomendações de ETFs, nós temos a carteira de ETFs com uma recomendação de até 5 ETFs e a escolha única, que é a Top Pick. Na carteira de ETFs, a gente, desde de dezembro, a gente está apenas com uma recomendação, que era, no caso, o índice de sustentabilidade. Fizemos uma mudança, pessoal. A recomendação da carteira de ETFs agora é do índice de carbono eficiente, que é a ECO11, que, por coincidência, também é a mesma, é a escolha Top Pick. Em relação ao nosso desempenho, enquanto o Ibovespa rendeu 2,91, a carteira de ETF subiu 5% em 2020 e a escolha única subiu 9,16%, tá bom? Então essas são as nossas recomendações. E conforme prometido aqui para vocês, nós temos novidades aí para 2021, que a partir então desse mês de janeiro, a Genial Investimentos tem carteiras recomendadas mensais para BDRs, em que nós iniciamos com a recomendação de AMD, Nike, Nvidia, Salesforce e a Zoom. Essas são as nossas recomendações. E a carteira ESG, que contempla Ambev, B3, Notre Dame Intermédica, Itaúsa e VEG. Essas aqui, pessoal, são as ações que são avaliadas pelo índice MSCI, né? Ele faz um ranking em que ele faz uma nota que vai desde a nota C até a nota A+, né? Que é o AAA. E então a gente sempre pega as empresas com notas acima da média. Essas são as ações elegíveis a compor aí o nosso portfólio. Então, a nossa composição ISD 5+, para janeiro de 2021, contempla essas 5 empresas. Ambev, B3, Notre Dame Intermédica, Itaúsa e VEG. É isso, Denise. Haja carteira. Então, não tem desculpa. Tem uma carteira aí feita especialmente para ir para cada investidor.
Isso aí, para todo gosto. Vou te passar aqui rapidamente umas perguntas que chegaram, o Villegas, mas antes vou pedir o pessoal já deixar o joinha, compartilhar com os amigos esse nosso conteúdo. O Jonas Francisco disse o seguinte: boa tarde, poderia falar sobre a Tietê 11, especificamente sobre a ida dela para o novo mercado da B3? Ainda vale a pena investir nela para dividendos?
Bom, sim, a STT, que inclusive a S Brasil, a antiga STT, que ela ainda faz parte também da nossa carteira de dividendos, está aqui. Eu acho que esse é um movimento bastante positivo que ela vem buscando, a AES Brasil, dessa migração para um novo mercado. Isso pode se traduzir em maior governança. Governança é sinônimo de transparência. Então, eu ainda vejo potencial de crescimento e valorização, por isso que ela faz parte das nossas carteiras recomendadas. A ESTT, que tem anunciado, digamos aí, vários investimentos que ela fez no ano passado, há uma expectativa de que ela continue, né, nesse anúncio. Enfim, eu acho que o ano de 2021 pode ser um ano bastante positivo para o setor elétrico, especialmente para aquelas empresas que buscam o crescimento através da aquisição, investimentos em novos projetos, e a STT ela tem buscado isso. Inclusive, saiu um estudo hoje da Economática, né, que é uma agência de dados do mercado financeiro, e eles fazem um estudo olhando aí sobre qual a expectativa em relação às melhores pagadoras de dividendos para 2021, e a STT estava entre as 5+ aí, ações esperadas que deva aí distribuir dividendos neste ano.
O Villegas, a Glaucio pergunta o seguinte: boa tarde, tem BDRs para carteira agressiva? Então, essa sua carteira de BDRs poderia classificar se ela é moderada ou agressiva?
Exato. Denise, o que eu enxergo, tá? A gente não faz assim diretamente uma carteira para um perfil conservador, moderado, agressivo. Eu acho que assim, a escolha das carteiras, ela não tem direcionamento, tá? A gente fala assim: olha, normalmente aquele investidor que é mais agressivo, a gente olha mais a questão da volatilidade. eu vejo que o investimento em BDRs, por si só, ele já é um investimento mais agressivo. Por quê? Porque ele leva em consideração dois fatores de risco, que é a oscilação da própria empresa e a oscilação do dólar. Então, isso traz um fator adicional de volatilidade. Então, eu vejo que as recomendações de BDRs, por si só, já é uma recomendação mais agressiva, para um investidor com perfil mais agressivo. Então, é somente essa única escolha que nós temos, tá? BDR5+. Hoje, nós temos recomendação de AMD, Nike, NVIDIA, Salesforce e Zoom.
O Villegas, o Romel está perguntando se não vai ter uma carteira mista com ações e BDRs. Assim, então, num caso, uma pessoa que queira investir nesses dois, como é que ela pega o capital, divide em dois, pega uma carteira de cada um? Como é que você sugere? O que você sugere para ele?
Bom, a minha sugestão, se ele quer uma mescla, né, entre ações e BDRs, eu acho que o mais indicado para ele é o Genoma. Né? O Genoma, como eu já disse, ele dá essa flexibilidade para que o investidor escolha as ações que ele quer para a carteira dele, e lá nós temos, né, recomendações com até qual preço vale a pena comprar uma determinada ação ou BDR e qual é o preço-alvo, tá, para aquele ativo. Então, se ele está buscando essa mescla, eu vejo que o ideal para ele é, no caso, utilizar dos Genomas. Agora, se ele quer seguir as duas carteiras, eu acho que se ele tiver condições, levando em consideração que nós temos carteiras com até 10 ativos, que é Ibovespa 10+, ele pode seguir a carteira Ibovespa 5+, e a carteira BDR 5+. Vai ser uma carteira, um portfólio que ele vai ter ali com 10 ativos, que na minha opinião é uma diversificação super ok, super utilizada aí pelos investidores, e que pode ajudá-los, no caso, não faria sentido a gente fazer as duas compilações, sendo que ele pode juntar essas duas carteiras.
O Carlos está perguntando aqui como é que funciona a carteira Genoma. Então, eu já vou falar o seguinte. Carlos, seguinte, no comecinho desse nosso encontro, o Villegas já deu uma geral do que é Genoma, mas eu já queria, então, aproveitar e convidar todo mundo para a nossa live de quinta-feira. Hoje é 4, né? Quarta. Dia 6, às 4 horas da tarde, né, Villegas? Quarta-feira, às 4 da tarde. Temos outro encontro, outra live, eu e o Villegas aqui. E o Villegas vai estar mostrando o Genoma, que seriam esses investimentos para médio e longo prazo, né, Villegas? Dá só uma pincelada aí para a gente, por favor.
Isso, Denise. Não, é sempre bom frisar, não tem problema, acho que isso é uma dúvida recorrente. As carteiras recomendadas são alocações temporais de grupos de ações, são grupos já determinados. Então, se você quer seguir a carteira recomendada, a gente sempre indica que você compre todo o portfólio, todas as nossas recomendações ali, claro, de cada carteira que você queira seguir, é uma alocação temporal, ela tem validade. Ela começa no início do mês e termina no final, ela tem validade aí de um mês. O Genoma, a validade das recomendações é o que nós determinamos lá, né? Que é a questão de ou a mudança no fundamento, ou se a ação está dentro aí do range que eu acho interessante você comprar. Então, se você quer, tem uma visão de mais médio e longo prazo, quando eu falo médio e longo prazo, eu estou falando ali 3, 6 meses, 1 ano, tá? Levando em consideração que você pode ali montar a carteira do jeito com que você quiser. Aqui não. Aqui é ela tem validade aí para 30 dias. E a gente sempre recomenda que vocês façam as entradas e as trocas nas viradas de mês. O Genoma não, ele é independente. Ele não tem essa questão do tempo que pode ser a favor ou contra ele. Se você olhou lá no Genoma, viu que a ação está abaixo do preço teto e tem um potencial interessante, e é o estilo de empresa que você está buscando para a sua carteira, você pode comprar. Agora, as carteiras recomendadas não. Eu vejo que se passa muito tempo ali, se chegou lá no dia 10, dia 11 de cada mês, já não faria mais sentido fazer essa entrada. Eu teria que esperar para o próximo mês.
Deixa eu ver aqui, agora perdi o nome da pessoa. Ah, tá aqui, achei. O Zé Ricardo pergunta qual a sua visão para o setor de construtoras para este ano.
Olha, eu tenho um viés positivo. Eu vejo que realmente assim, o 2021, por mais que a gente tenha uma expectativa de elevação da taxa de juros, eu vejo que ainda é um patamar muito baixo, e que as pessoas, né, ainda não tendo alternativas ali, que vão trazer um bom retorno, elas vão buscar o investimento em imóveis. O Brasil gosta, o brasileiro, né, gosta de investir em imóveis. Então, eu vejo ali ainda um ambiente bastante produtivo, construtivo para o setor de construtoras. Nós temos recomendações aqui nas carteiras, nós temos recomendações no genoma. Então, todo esse ambiente, né, que eu acredito eu, cara, com as pessoas sentindo mais confiança, o Brasil voltando ali para até um crescimento econômico, a partir do momento que nós tivemos ali as vacinas, eu vejo que existe a possibilidade de criar esse ciclo virtuoso, e o setor de construção civil acaba se enquadrando aí dentro desse cenário. Porém, o que eu chamo a atenção é que, na minha opinião, eu vejo que não somente o setor de construção civil, mas eu vejo que as empresas que tenham como foco, né, o segmento de alta renda, que seriam, né, clientes, serviços mais premium, né, prime, eles tendem a ter uma melhor performance ou uma performance um pouco mais resiliente. Então, tem esse foco, né? Tanto varejo quanto construção civil, procure por empresas que tenham como foco ali o atendimento, produto, um serviço para os públicos A e B, né, que, na minha opinião, tende a ser mais resiliente, ainda mais levando em consideração que o auxílio emergencial aqui no Brasil, infelizmente, acabou se encerrando no finalzinho de dezembro do ano passado. Então, eu vejo que as empresas, né, que têm uma maior dependência de classes de pessoas, né, ali C e D, podem sofrer um pouquinho mais agora com o encerramento do auxílio emergencial.
Maravilha. Gente, então é o seguinte, queria pedir para vocês deixarem já o like, compartilharem esse vídeo com seus amigos. E outra coisa, gente, é o seguinte, todos os dias, para quem gosta aqui de acompanhar o trabalho do Villegas, Villegas está aqui todos os dias às 8h40 no Morning Call e às 6 da tarde no fechamento de mercado. Isso é todo dia. Essa nossa live que você acabou de assistir, ela é mensal, então mês que vem, primeiro dia útil do mês que vem, a gente vai fazer outra tipo essa. E temos a do Genoma na quinta-feira. Então, fique antenado, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E também, se para garantir que a notificação vai chegar, clique ali em definir lembrete embaixo do programa que você deseja assistir para você acompanhar toda a nossa programação e ver mais encontros desses nossos com o Felipe Villegas. Villegas, obrigada, viu? Feliz ano novo para você.
Imagina, Denise, um prazer estar aqui. Um abraço a todos. Feliz 2021. Se Deus quiser, que esse ano também seja tão positivo, quem sabe é melhor que 2020.
Isso aí. Gente, quem não deu tempo da gente responder as perguntas aqui, pode deixar, por favor, nos comentários desse vídeo, ou então traz a pergunta para o fechamento de mercado, vai ser muito bem-vinda. Todos os dias, às 6 da tarde, nosso fechamento de mercado. É isso. Ah, quem quiser abrir a conta na Genial, é esse QR Code que está aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.